E aí, gente, tudo bem? Quero. Só deixa eu abrir aqui. E aí, eu estava ali no louvor ali, meditando um pouquinho. O senhor me levou a refletir um pouco sobre Filipenses capítulo 4, verso 11, onde o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei que a gente tem passado por um tempo difícil, um tempo onde a gente tem ouvido tanta coisa ruim, mas o apóstolo Paulo, né, a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos orienta que a gente venha buscar esse conhecimento, esse amadurecimento e realmente estar contente em todo e quanto é tempo. Quando a gente vai ver aonde o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava realmente passando por um tempo de muita e muita dificuldade. Então, que através da palavra de Deus a gente possa realmente buscar esse contentamento, não nas coisas, não nas coisas deste mundo, mas buscar esse contentamento em Jesus, né? A nossa morada, ela não é terrena, a nossa morada, ela é celestial, né? A palavra de Deus diz que para onde nós vamos não haverá choro, né? Não haverá dor, somente alegria, nós estaremos com o Senhor. Então é esse contentamento que nós devemos buscar através da palavra, através de Jesus. Amém? Eu queria começar essa noite, a gente vai falar sobre discipulado. E a gente não vai falar do nosso discipulado pessoal como nós temos aqui na nossa igreja, mas eu quero falar sobre o discipulado de Jesus. Né? Nós precisamos entender que nós fomos chamados primeiramente para ser discípulos de Jesus. Nós recebemos uma missão e uma grande missão, né? Até mesmo a gente pode chamar assim da grande comissão, que é de ir por toda a nação e pregar o evangelho. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16, 15 vai falar assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. E o que nós precisamos reparar aqui nesse texto é essa grande comissão, que Jesus está falando assim: ó, vão e façam. Mas o que nós precisamos entender através da palavra de Deus é que antes da gente ir e fazer algo, antes da gente ir e fazer um discípulo, nós precisamos primeiramente ser um discípulo. Por quê? Porque nós não vamos fazer um discípulo, eu não vou fazer um discípulo do Wellington, né? O pastor Marcelo não vai fazer um discípulo do Marcelo. Nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Jesus para fazer discípulos dele, discípulo de Jesus. E o que eu e você precisamos entender é que antes de fazermos um discípulo de Jesus, nós precisamos primeiramente nos tornar um discípulo dele. E isso fica bem claro quando a gente vai olhar para a vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus ali, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, né, todos os discípulos que caminharam com ele, a forma como eles viviam, a forma como eles agiam e até mesmo a forma como esses homens morreram, entregaram a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à verdade de Deus. Então, nós vamos vendo as mesmas características na vida dos seus discípulos, aquilo que eles replicavam, aquilo que eles replicavam na vida de Jesus, ou seja, eles copiavam, eles tinham o mesmo DNA de Jesus. E é isso que o Senhor Jesus nos convida a fazer. E eu quero ler um texto com vocês, que é o texto base dessa noite, que está em Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do verso 25 ao verso 33. Eu gostaria que, durante essa semana, você pudesse meditar a respeito desse texto aqui. Ele é muito e muito valioso. Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 33, vai dizer assim: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher ou os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, preste atenção nisso, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, eu queria que você prestasse atenção nisso, para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E de repente, a gente olha para esse texto aqui, e eu quero te dizer algo. Para que eu e você venhamos nos tornar discípulos de Jesus, há uma condição aqui. E de repente você se pergunta assim, como assim, pastor, uma condição? Nós não somos salvos pela graça? Não é de graça? E deixa eu te dizer algo, sim, nós somos salvos pela graça, mas nunca foi de graça. Você não vai achar na Bíblia dizendo que a salvação para nós ela foi de graça. É verdade sim que nós não teríamos como pagar, é verdade sim que nós não teríamos como por nós mesmos ser salvo, mas quem pagou o preço quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo é o próprio Deus. Então há sim um custo e há sim uma condição. O próprio Senhor Jesus está colocando aqui uma condição. E a primeira condição que o Senhor Jesus ele vem nos chamar, ou ele vem nos mostrar para nos tornar, para que eu e você possamos nos tornar discípulo dele é, nós precisamos sair do anonimato. Eu e você precisamos sair do anonimato. E como assim, pastor, sair do anonimato? Olha aqui o que diz no verso 25. A palavra de Deus diz assim, do texto que nós lemos no verso 25, grandes multidões acompanhavam a Jesus e ele, voltando-se, lhe disse. Quando a gente vai ler e a gente vai estudar os evangelhos, isso você vai reparar que é algo normal. Por onde Jesus passava, aonde Jesus estava, logo ali se reuniam muitas pessoas, era rapidinho, para se amontoar ali grande multidão, e aqui esse texto ele está declarando isso, que havia uma grande multidão que acompanhava a Jesus, que estava ali seguindo a Jesus, mas o que eu e você precisamos entender, que aqui nesse texto, aqui nessa passagem, o Senhor Jesus ele vai fazer uma separação entre seguir a Jesus e seguir a Jesus. Nós precisamos reparar em algo aqui. Essa palavra aqui no original, que quer dizer aqui, onde eles acompanhavam, ela quer dizer assim, eles estavam junto, eles vir junto ou viajar junto. Ou seja, somente no sentido de estar junto. Trazendo aqui para o nosso, né, te dando um exemplo, eu de repente vou, sei lá, viajar, e eu convido o Hutsu para viajar comigo, e ele vai ali, toma aquela viagem e volta, e quando a gente volta de viagem, ele vai e segue seu caminho, vai para sua casa, e enfim. Mas, aqui em Lucas capítulo 5, verso 11, a palavra de Deus diz assim, e arrastando eles os barcos, aqui está falando quando Jesus, ele começa ali a ministrar, então ele tem um encontro com o Pedro e logo em seguida, quando ele termina essa ministração, ele vai chamar Pedro para seguir ele. Ou seja, aqui, eu quero ler o texto, vai dizer assim, ó. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. E essa palavra aqui, os seguiram, o original dela, quer dizer assim, juntar-se a ele como um assistente, tornar-se, ou tornar-se a ser o seu discípulo. Ou seja, o Senhor Jesus ele vem aqui em Lucas capítulo 14, fazendo essa separação ou fazendo essa distinção de seguir a ele e seguir a ele. Ou seja, a multidão ela não seguia a Jesus nesse contexto onde Jesus ele chama Pedro, onde ele, mais tarde, ali na sequência ele vai falar assim, ó, e eu vou fazer você pescador de homens. Ele não é nesse mesmo, não é essa mesma ênfase, essa palavra de seguir. E por que que nós precisamos sair do anonimato? Porque quando nós estamos no meio da multidão, nós nos encontramos nesse anonimato. Por quê? Porque a multidão, ela não tem nenhum tipo de compromisso, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade com cerca do Evangelho. Na verdade, quando a gente vai ver, a multidão, ela está ali somente recebendo aquilo que está sendo entregue a ela. Muitas pessoas seguiam a Jesus porque achavam Jesus legal, trazendo até para o nosso contexto hoje. De repente, se Jesus tivesse uma conta no Instagram, ele com certeza teria lá o recorde de seguidores, de milhões de seguidores. Mas será, e trazendo assim para fazendo uma pergunta, mas será que todas essas pessoas realmente seguiriam a Jesus? Ou somente elas seriam adeptos a Jesus? Adeptos no sentido do quê? De curtir uma frase, de curtir algo, de curtir até mesmo o estilo ali de vida ou de roupa que Jesus fosse usar. É isso que a multidão estava aqui representando. Elas não tinham nenhum tipo de responsabilidade com Jesus. Elas não tinham nenhum tipo, na verdade, de compromisso com Jesus. Quando a gente vai ver em alguns textos, onde muitos receberam seu milagre, e houve pessoas que nem voltaram para agradecer a Jesus. Ou seja, fica muito claro essa falta de compromisso com Jesus. E a verdade é que o texto aqui nos mostra que somente acompanhar a Jesus, ou somente seguir a Jesus, ou somente gostar de Jesus, não há como nós sermos discípulos dele. O Senhor Jesus nos chama a mim, chama a você para segui-lo, ou seja, para segui-lo de uma forma de ter um compromisso com ele, ter uma responsabilidade com ele, com a sua palavra, com a sua verdade, com o evangelho, e assim nós nos tornarmos discípulos dele, seguidores dele, sermos, sabe, como ele. E de repente você diz assim, ah, pastor, mas qual que é o problema de estar na multidão? Porque ali na multidão, a multidão ouvia a palavra de Jesus, tinha o favor de Jesus, tinha os milagres de Jesus, e isso tudo é muito verdade. Mas sabe qual que é o problema quando eu me mantenho na multidão, ou quando eu permaneço na multidão? Porque a multidão ela me leva a ter uma mentalidade de consumidor, enquanto o discipulado ela me leva a ter uma mentalidade de servir, de se doar, de entregar algo. E é isso que o Evangelho nos ensina, é isso que o Evangelho nos impulsiona a fazer. Não é a respeito daquilo que eu, é a respeito de mim, mas é a respeito do meu irmão. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou, lavando ali os pés dos seus discípulos, e ele fala assim, isso que eu estou fazendo com vocês, façam também com os outros. Ou seja, quando eu permaneço na multidão, quando eu estou ali no anonimato, nessa multidão, eu não tenho essa mentalidade de me doar, de entregar, de dar, de servir, eu só tenho a mentalidade de consumir. Ou seja, eu quero ser abençoado, eu quero receber uma palavra que acalme o meu coração, eu quero receber uma provisão, eu quero receber algo, e eu preciso entender que tudo aquilo que eu recebo não é para mim, mas tudo aquilo que eu recebo, ela tem que passar como um rio tocando a vida das pessoas que estão à minha volta. Essa é uma mentalidade de um discípulo, essa é a mentalidade daquele que é um discípulo de Jesus. E eu e você precisamos entender que somente quebraremos essa mentalidade de consumismo quando nós saímos do anonimato, quando nós saímos do meio da multidão. E eu quero concluir aqui o primeiro ponto da palavra, que dizendo para você, para nos tornarmos um discípulo de Jesus, nós precisamos sair do anonimato. Nós precisamos sair do meio da multidão. Nós não podemos ter essa mentalidade que só vem a mim. Nós precisamos ter essa mentalidade dos seus discípulos, a mentalidade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é esse sentimento que tem que estar na minha vida e na sua vida. E eu quero falar sobre o segundo ponto, que é ser um discípulo de Jesus custa. Custa algo. Ser um discípulo de Jesus custa. Mas não é um custo que você está, de repente, imaginando, falando assim, ah, se custa alguma coisa, então eu vou pagar por isso. Pode me trazer o cheque que eu assino o cheque. Não é esse tipo de custo. Quando nós vamos olhar para o texto de Lucas, aqui no verso, nos versos que eu vou mencionar aqui, nós vamos ver três tipos de coisa que vão nos custar. O primeiro é o amor, o segundo é o sofrimento e o terceiro é a renúncia. Verso 26 vai dizer assim, aquele que ama seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão ou até mesmo a si próprio, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ser um discípulo de Jesus custa, e não é algo que nós podemos pagar através de uma oferta, através de uma ação, não. Ela vai custar através do amor, do sofrimento e da renúncia. E por que isso custa? Algo que nós precisamos entender, aqui no verso, principalmente aqui no verso 26. Esse texto, ele é algo literal para as nossas vidas. Esse texto aqui, ele não é algo que nós podemos olhar para esse texto e falar assim, ah, eu acho que não é bem assim. Ah, eu acho que o texto não está sendo tão enfático em a gente viver dessa maneira como Jesus está falando. Isso é uma grande mentira. Esse texto, sim, é para nós vivermos de forma literal. Jesus nos convida, Jesus nos chama para vivermos de forma literal. E ele é bem claro nisso. Se nós não estamos dispostos a viver dessa maneira, então nós não podemos ser discípulos dele. E é engraçado, quer dizer, é engraçado não, na verdade, a Bíblia, né, ela é maravilhosa, porque o próprio Senhor Jesus vai falar aqui, ei, mas espere aí, antes de você tomar qualquer passo, antes de você tomar qualquer atitude, pare e calcule antes e veja se você está disposto a caminhar neste lugar. E o Senhor Jesus fala aqui no verso 28 aqui, ó. Verso 28. Pois qual de vocês que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula para ver se tem condições de concluí-la? O próprio Senhor Jesus nos adverte. Ele fala assim, ó, se você quer seguir, a condição está aqui. O que eu tenho para te propor está aqui, mas veja bem se você está disposto a seguir isso. Nós temos um exemplo muito claro, que é a passagem do jovem rico, onde ele se depara com Jesus, onde ele está à frente de Jesus, e ele chega para Jesus, chamando Jesus de bom mestre, e ele pergunta o que ele pode fazer para herdar a vida eterna, para seguir a Jesus ali, tendo os passos ali de Jesus. E o Senhor Jesus, você conhece o texto, ele fala, né, cumpra ali os mandamentos, o que diz a palavra de Deus, o que diz os mandamentos do Senhor. E esse rapaz, ele fala assim, eu tenho praticado tudo isso eu tenho vivido. Mas então, o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele fala assim, então faça o seguinte, venda tudo que você tem, dê aos pobres, então vem e segue-me. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, então vem e se torne alguém que vai me seguir. E aquele rapaz, você conhece o texto, porque tinha muitos bens, porque ele possuía muitos bens, ele sai da presença de Jesus triste. Na verdade, aquele rapaz, ele não para, ele não calcula, ele não presta atenção para onde a conversa com Jesus estava indo, e ele não calcula para aquilo que ele estava falando. Então o Senhor Jesus vem e revela aonde estava o coração dele. E eu e você precisamos nessa noite realmente olhar para a palavra de Deus, olhar para esse convite que Jesus nos chama para sermos seus discípulos, porque há uma comissão para mim e para você. Ele nos diz: ei, vão por aí, por todas as nações e façam meus discípulos. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para os seus discípulos, precisamos olhar para os exemplos que a palavra de Deus nos mostra e realmente assumir um compromisso genuíno com Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde nós falamos é um tempo de incerteza, mas é um tempo de incerteza para aqueles que não têm a sua visão, que não têm a sua fé pautada realmente em Jesus. Porque a palavra de Deus fala para nós, ela nos mostra que nós passaríamos por tempos difíceis. Ela nos mostra que nós enfrentaríamos tempos difíceis. Mas que em todo tempo Ele estaria conosco. Nós temos vários exemplos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que enfrentaram tanto sofrimento, tantas coisas, mas permaneceram firmes na promessa. Foram fiéis ao Senhor Jesus. Então nós não podemos olhar para esse texto e achar que nós não devemos viver isso de forma literal. Olha qual é a primeira condição, como nós falamos no amor. Eu quero até te dar um exemplo. Eu sei que não é da nossa cultura, não é da cultura brasileira, mas nós sabemos que, né, principalmente ali na cultura islâmica, quando uma pessoa ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa que se abraça com Jesus, essa pessoa que ela confessa o seu amor publicamente a Jesus, na cultura onde essa pessoa vive, ela é automaticamente desligada da sua família. Ou seja, para essa pessoa, não, eu só estou dando um exemplo, porque na verdade a palavra de Deus nos chama para viver esse amor radical por Jesus. É para essa pessoa, esse texto é literal. Porque ele escolheu amar a Jesus mais do que tudo, mais do que até mesmo a sua própria vida. Nós sabemos que essa pessoa, ela perde o vínculo com a sua família, porque na cultura aqui, na cultura islã, né, a gente sabe que eles não adoram a Jesus, e eles também não permitem essa até mesmo você ser um seguidor, por mais que você fosse um seguidor de Jesus ali, nem com tanto compromisso, ela não permite isso. Essa pessoa, ela perde o vínculo familiar com seu pai. Em alguns casos, essa pessoa, ela tem que sair do seu país, porque ela começa a ser caçada, ela começa a sofrer por causa de Jesus. Ou seja, queridos, a palavra de Deus nos chama para viver esse amor literal por Jesus. E nós sabemos que muitas pessoas hoje, no século onde nós vivemos, elas vivem esse amor radical por Jesus, esse amor literal por Jesus. E é esse o convite de Jesus para mim e para você nessa noite. Nós precisamos realmente olhar para a palavra de Deus, para olhar para Jesus e buscar esse amor. E outro ponto que eu quero falar aqui é sobre a cruz. Algumas palavras no nosso meio, no meio evangélico, que muitas vezes essas palavras elas se tornam normal para mim e para você. Por exemplo, quando a gente fala de tomar a sua cruz, né, a gente fala, meus problemas, pegar a minha cruz. E sabe, na verdade, a gente precisa realmente ser profundo naquilo que a palavra de Deus está nos falando. Tomar a sua cruz, quando a gente vai olhar para Jesus, eu queria que você pensasse agora comigo, que você viesse aqui junto comigo, aqui agora, pensando junto comigo. Quando a gente vai ver a cruz ela é mais do que um instrumento de uma morte realmente sofrida, de uma morte realmente dolorosa. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para morrer na cruz, por mim e por você, porque Ele nos amou, Ele deu Jesus. Só que a cruz, na época de Jesus, era um lugar de vergonha, um lugar de humilhação. A cruz, na época de Jesus,
era o lugar onde as piores pessoas eram colocadas. Eu queria que você pensasse um pouco comigo. Você imagine um Deus santo, um Deus que é amor, um Deus que é todo poderoso, que se esvazia da sua glória por amor a mim e a você, e Ele, por me amar, por te amar, Ele se entrega nesse lugar de humilhação, nesse lugar de desonra, nesse lugar de, para você ter, para você ver ao ponto onde quando Jesus é crucificado, quem está do lado dele? Tem dois ladrões do lado dele. O último, quando nós vamos parar para pensar, quando nós olhamos para Jesus e trazendo para um sentimento humano, o último lugar onde Jesus deveria estar era na cruz. Sim ou não? Lógico que era. Jesus só fez o bem. Jesus, ele só fez aquilo que era bom, mas ele precisava passar por aquilo ali. Ele precisava enfrentar aquilo ali. Através do seu sofrimento, através da sua dor, eu e você hoje temos acesso à salvação, nós temos acesso a esse lugar que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. E o que eu e você precisamos entender quando nós falamos a respeito da cruz, primeiramente nós precisamos ter esse pensamento, nós precisamos ter essa concepção, sabe, que a cruz de Cristo, sabe, para mim e para você, ela significa morrer para as nossas próprias vontades e abraçar a vontade de Deus, custe o que custar, e seguir a Cristo. Jesus nos mostrou isso no Getsêmani, quando Ele estava ali, naquele tempo de angústia, naquele momento de dor, orando ao Pai, Ele diz ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, entre tudo, que permaneça a sua vontade. Ir para a cruz, tomar a nossa cruz, é entrar nesse lugar da vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ir para a cruz é nos colocar nesse lugar de submissão à vontade de Jesus para a minha vida e para a sua vida. É isso que a cruz representa para mim e para você. É isso que o Senhor Jesus nos chama. É isso que nós vemos quando nós olhamos para os apóstolos de Jesus. Homens que deixaram a sua vida, homens que largaram tudo o que possuíam para seguir a Jesus e cumprir a sua vontade. E é para esse lugar que o Senhor Jesus nos chama. A renúncia. Terceiro ponto aqui, a renúncia. De repente você se pensa assim: ah, renunciar o meu namoro, renunciar a minha faculdade, renunciar o meu sonho, né? Teriam tantas coisas aqui que a gente poderia falar para renunciar, mas o que nós devemos realmente olhar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que não é sobre isso que Jesus está falando. Na verdade, nós precisamos renunciar à ideia de um vínculo de pertencimento a esse mundo. Ou seja, eu e você precisamos renunciar tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me faz desejar a viver mais nesse mundo. Nós precisamos entender que o nosso reino não é aqui. E não que nós não devemos ter uma vida boa aqui. Isso não é o problema. O problema é quando eu, por eu ter uma vida tão boa, eu muitas vezes oro assim: ah, Jesus, eu não oro Maranata, ora vem Jesus. Pelo contrário, eu digo: ei, Jesus, a minha vida está tão boa aqui. As coisas estão tão bem para mim. Não precisa se apressar em voltar, não. Dá um tempo aí, segura aí, Jesus. Na verdade, o que o texto nos mostra é que nós devemos renunciar tudo aquilo que nos leva a ter um vínculo, de pertencimento a esse mundo. Há uma frase do pastor Jonas Madureira, no seu livro Custo do Discipulado, que diz assim: o objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos neste mundo. Ou seja, uma das coisas que me impede de ser um discípulo de Jesus é amar mais as coisas deste mundo do que amar a Jesus. Do que perceber e de saber, na verdade não é nem perceber, é de saber e ter a certeza que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. E eu sei que Parece ser difícil, parece ser algo difícil, mas nós precisamos realmente, queridos, olhar para a palavra de Deus e buscar viver aquilo que Deus nos chama para viver. E de repente você diz, e aí, pastor, o que a gente faz agora com tudo isso que foi falado? E eu te pergunto a mesma coisa. E aí, o que a gente faz? Porque eu estou junto com vocês, eu estou nesse mesmo barco com vocês. Essa palavra, ela ministrou muito o meu coração esses dias. A olhar para essas verdades, a olhar para Jesus, a olhar a sua palavra e através do Espírito Santo filtrar e buscar, saber onde está o meu coração, o que eu tenho amado mais do que Jesus, o que ainda tem me impedido de viver realmente profundamente aquilo que Jesus quer. Mas eu queria compartilhar algo com vocês. João, livro, o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, vai dizer assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu o amo. Então Jesus disse a ele: apascenta os meus cordeiros. Você lembra a história aqui, o que acontece? Jesus é crucificado. E eu acredito que Pedro tem uma desilusão ali. Ele fala: como assim, Jesus, aquele que restauraria, Jesus, aquele que reinaria, ele é crucificado, é morto. Então Pedro, ele abandona ali e ele volta. O texto fala que Pedro, ele voltou a pescar, ou seja, Pedro, ele volta às velhas práticas. Mas o que eu queria que você se atentasse junto comigo a esse texto é: olha qual é a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta para Pedro: ei, Pedro, e aí, está preparado? Vamos seguir o nosso plano? Ei, Pedro, você está preparado? Ei, Pedro, você está afim? Não, Jesus pergunta para Pedro: ei, Pedro, tu me amas? E quando nós paramos para olhar a palavra de Deus, quando nós paramos para examinar a palavra de Deus, quando aqueles homens chegam diante de Jesus e falam assim para Jesus: ei, mestre, qual é o primeiro e maior mandamento da Bíblia? Então Jesus fala: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo que é em você, com todas as suas forças, ou seja, amar a Deus acima e sobre todas as coisas. E é isso que Jesus está perguntando para mim e para você. É nesse lugar que eu e você precisamos chegar. Sabe como que nós vamos cumprir tudo aquilo que Jesus nos propõe? É através do amor, é realmente amando a Jesus sobre todas as coisas. Sabe o que eu e você precisamos entender? Muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto aqui no verso 26, a gente olha assim: como assim amar a Jesus mais do que eu amo os meus pais, amar a Jesus mais do que eu amo os meus filhos? Como assim Jesus me pede para eu amar a Jesus mais do que eu amo as minhas filhas? Mas o que eu e você precisamos entender é que nós só vamos amar as pessoas de uma maneira como elas realmente merecem, quando nós amarmos a Deus como Ele merece. Nós só vamos conseguir amar as pessoas, nós só vamos conseguir entregar esse amor verdadeiro quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós só vamos conseguir viver o Evangelho verdadeiro quando nós começarmos a amar a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, não é uma cobrança, nós que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E eu e você, nessa noite, nós precisamos entender isso, que para sermos um discípulo de Jesus, vai nos custar algo. E o primeiro passo é: nós precisamos sair do anonimato. No anonimato, no meio da multidão, nós nunca amaremos ao Senhor acima de todas as coisas. no anonimato, no meio da multidão, nós amaremos as bênçãos, nós amaremos os milagres, nós amaremos as provisões, nós amaremos as palavras proféticas, nós amaremos a manifestação do Espírito Santo, mas nós não conseguiremos amar a pessoa do Espírito Santo estando no anonimato. Nós não conseguiremos amar a Jesus estando no anonimato. Nós só amaremos ao Senhor saindo desse lugar de consumidor e entrando neste lugar de discípulos. Quando a gente olha para a vida de Pedro, de Paulo, de todos os seus discípulos ali, a forma como esses homens morreram, esses homens amaram o Senhor de todo o seu coração. Há um trecho na palavra de Deus, eu esqueci de colocar aqui no esboço, mas eu lembrei aqui, eu só não lembro a referência, mas eu acho muito legal, na verdade muito encorajador até. A palavra de Deus fala que, se eu não me engano, é Pedro, né? É Pedro quando ele é preso e ele sofre, ele tem os primeiros açoites ali. A palavra de Deus fala que eles saem alegres. Eles saem alegres. E eu queria que você parasse para pensar nisso. É? Atos? Está em Atos. Eu estou com os universitários aqui. E aqueles caras, eles saem alegres, cara. Porque eles sofreram por amor a Jesus. E eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Você imagina, sei lá, de repente você está lá na tua célula. Você está fazendo a célula. E de repente as pessoas entram ali e começam, cara, a te bater. E realmente, literalmente, a te bater. Te jogam preso porque você estava pregando. Porque você estava fazendo a sua célula. E o sentimento desses homens era de alegria. Porque eles estavam sofrendo. Assim como o nosso Senhor Jesus sofreu, assim como o nosso Senhor Jesus foi humilhado, eles estavam alegres porque eles também foram humilhados e sofreram. Mas muitas vezes nós temos o sentimento de, meu Deus, e agora onde o Senhor está? Porque nós não entendemos o verdadeiro significado do Evangelho. Porque muitas vezes a nossa mentalidade é de multidão. Eu queria que nessa noite, através dessa palavra, eu e você, possamos deixar o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, realmente trabalhar em nossos corações, na nossa mente. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu mandei um trecho de um livro para ela, e falava sobre perdão, e ela falou assim, eu preciso morrer um pouco mais. Eu falei, cara, na verdade, isso é uma verdade, você precisa morrer um pouco mais. Mas na verdade não é só isso, porque muitas vezes nós tomamos essas palavras, essas frases, como jargões evangélicos e às vezes aquilo não é uma verdade dentro de nós. Esse morrer um pouco mais realmente tem que ser uma verdade profunda em nós. Mas nós só vamos morrer um pouco mais quando nós entendermos o que a palavra de Deus diz. Ou seja, nós precisamos na verdade entender que nós não éramos merecedores de nada, mas o Senhor nos perdoou. Nós precisamos começar a entender as Escrituras. Começar a entender, sabe? Não é um evangelho de emoção, é um evangelho, sabe, de certeza. A fé é a certeza das coisas que não vemos. É certeza, é a razão. Nós precisamos olhar para as Escrituras e começar a entender as Escrituras. E eu quero concluir dizendo que nós somos chamados por Jesus para fazer discípulos de Jesus, mas para isso precisamos nos tornar discípulos de Jesus. E o primeiro passo é sair do anonimato, é deixar a multidão, é assumir esse compromisso com Jesus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos, aí onde você está. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que essa palavra, ela realmente, Senhor, venha, Senhor, desconstruindo, na verdade, Senhor, tudo aquilo que nós construímos com os nossos achismos, com os nossos eu acho, eu penso assim. Mas nós, Senhor, através da Tua Palavra, hoje queremos realmente, Senhor, colocar os nossos corações e nos submeter à Tua vontade, ao Teu querer. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo, destrói toda a mente cauterizada, todo sofisma, toda religiosidade, Senhor, dos nossos corações, da nossa mente, e nos leva, Senhor, a olhar e a viver, Senhor, o Evangelho puro e simples, Senhor. Pai, aonde nós vemos, Senhor, aqueles grandes homens, Senhor, na Bíblia, os apóstolos, Senhor, Pai, entregando tudo, o seu coração a Ti, da mesma maneira nós queremos seguir ao Senhor, não da nossa maneira, mas nós queremos olhar para a Tua Palavra e viver conforme a Tua Palavra. Pai, tira de nós todo medo, tira de nós todo medo. A Tua Palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez. Eu clamo a Ti nessa noite, coloca no Senhor o Teu Espírito, aviva no Senhor, nós vivemos, Senhor Pai, de uma maneira impetuosa, Senhor, o Evangelho em nossos dias. Nós não queremos, Senhor, nos esconder, mas nós queremos refletir a luz, nós queremos propagar o Evangelho, nós queremos anunciar a salvação, nós queremos anunciar o verdadeiro Evangelho, mas nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, leva a Tua igreja a esse lugar, que nós venhamos nos arrepender nessa noite, Senhor, de andarmos e muitas vezes de queremos estar no meio da multidão, andando no anonimato, mas nessa noite nós queremos assumir um compromisso com o Senhor, aonde nós não estaremos mais nesse lugar, aonde nós abraçaremos o sofrimento, aonde nós abraçaremos a cruz, porque nós sabemos que o Senhor já venceu, nós sabemos que a nossa pátria é o Senhor, o nosso lugar é ao Seu lado, nós sabemos que há uma mesa, há um lugar que nos espera, e é o Senhor. Nós queremos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós vivermos nessa terra, nós queremos fazer a Sua vontade, nós queremos cumprir a Sua vontade. Então eu te peço, Senhor Jesus, nos leva neste lugar essa noite, nos tira, Senhor, somente desse lugar emotivo, Senhor, almático, Senhor, e nos leva a entender a Sua Palavra. Nós queremos cumprir a Sua Palavra. Aviva a Tua igreja, Senhor, nesses dias. Aviva a Tua igreja nesses dias, assim como o apóstolo Paulo, que falava, que escrevia sobre alegria, estando preso, estando algemado, estando acorrentado. Coloque em nós o mesmo sentimento. Nós estamos passando por esse tempo de pandemia, de reclusão, de estarmos confinados dentro de casa, mas que o contentamento esteja em nossos corações, que a alegria esteja em nossos corações. Porque nós estamos, Senhor, aqui somente de passagem, mas nós queremos, Senhor, cumprir toda a Tua vontade, Senhor, nesses tempos, nesses dias. Nos leva, Senhor, a entender, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, isso que eu te peço nessa noite. Nós queremos entrar neste lugar, Senhor, de entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.